Já faz 10 longos dias que quem mora ou então precisa trabalhar na região central de São Paulo enfrenta problemas com fornecimento de luz, hein?
O paulistano tem se acostumado com uma triste realidade: as sucessivas quedas de energia. Há menos de um mês, Datafolha fez uma pesquisa com mais de 1.000 moradores da capital que apontaram a distribuidora de energia Enel como a principal responsável pelos apagões. O problema já provocou o fechamento de escolas e do Parque do Ibirapuera, além de causar a falta d'água em diversas regiões e deixar postos de saúde sem luz. Há também o caso de ruas e edifícios que ficaram mais de uma semana sem energia elétrica.
Apartamentos, escritórios e comércio ficaram às escuras em pleno centro de São Paulo durante quase toda essa semana. Esse novo episódio de apagão na maior cidade do país causou um prejuízo milionário.
Os mais recentes problemas ocorreram na região central da capital paulista no mês de março. Foram pelo menos 4 apagões consecutivos que atingiram diversos bairros entre os dias 18 e 21, fechando lojas e restaurantes e provocando grandes perdas. Para minimizar o problema, a Enel espalhou geradores pela região, mas que não eram suficientes para toda a demanda.
Tivemos queda de energia também no comércio popular, aqui o mais famoso da capital, na rua 25 de março. A Enel teve de fornecer geradores, assim como forneceu geradores, obviamente, para serviços essenciais, como os hospitais. Diante dessa realidade, o Procon notificou a Enel, está pedindo explicações mais claras.
A distribuidora foi multada em fevereiro pela Agência Nacional de Energia Elétrica em mais de 165 milhões de reais por não prestar serviço adequado à população paulista. A punição aconteceu por causa do apagão do dia 3 de novembro do ano passado, quando 2 milhões de cidadãos ficaram sem luz. Muitos deles por vários dias, após um temporal.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve, nas próximas semanas, instaurar a CPI da Enel para apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas cometidas pela distribuidora na região metropolitana da capital.
A Câmara Municipal de São Paulo instalou uma CPI para apurar os sucessivos cortes de energia na capital. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, já disse que pretende cancelar o contrato com a Enel por causa dos problemas.
O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. Tal é a nossa inconformidade. E vou te dizer uma coisa, não é só por conta dessas chuvas que aconteceram gravemente as rajadas de vento do dia 3 de novembro. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. Eles precisam melhorar muito e a gente, que a gente fez? Entramos na justiça.
A Enel se defende, dizendo que boa parte dos problemas decorre da falta de poda de árvores, que é de responsabilidade da prefeitura. Em nota, a distribuidora afirma que 80% dos reparos feitos na fiação decorrem de fatores externos, como furtos e contato dos fios com a vegetação. Além da capital paulista, a Enel é responsável pela distribuição em outros 24 municípios do estado. A distribuidora também atua em cidades do Rio de Janeiro e do Ceará, onde enfrenta reclamações. Em janeiro, moradores de Maricá, no Rio, chegaram a dormir na praia para aliviar o calor durante um apagão provocado pelas chuvas.
Em Maricá, cidade abastecida pela concessionária Enel, moradores relatam instabilidades desde o fim de dezembro. Nesta semana, diante do forte calor, alguns chegaram a passar a noite na praia de Itaipuaçu.
Em 2022, a Enel vendeu a operação em Goiás para Equatorial Energia. O governador, Ronaldo Caiado, afirmou que a transição se deu justamente porque a distribuidora não foi capaz de prestar um serviço de qualidade.
Nós aqui reafirmamos o descontentamento do povo goiano em relação ao fornecimento de energia e do desgaste de a todo momento estarmos aqui assinando termos de compromisso que não são cumpridos para podermos aí sair desse quadro de desencanto do povo goiano com a Enel.
A Enel São Paulo está na posição de número 19 no ranking de Indicador de Desempenho Global de Continuidade da Agência Nacional de Energia Elétrica, entre 29 concessionárias de grande porte avaliadas. A empresa disse em nota que fez melhorias em todos os estados onde atuou. Em São Paulo, a Enel diz que faz uma média anual de investimentos de R$ 1,3 bilhão por ano. Nesta semana, o governo federal entrou na briga quando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a abertura de um processo disciplinar contra a distribuidora para analisar as transgressões na prestação de serviços à população. O titular da pasta salientou que esse processo pode levar à perda da concessão.
Infelizmente, nós tivemos episódios reiterados da Enel que nos levam, em primeira mão agora, a comunicar a todos os paulistanos que hoje eu estou tomando uma medida muito severa. Estou determinando à Enel a abertura de um processo disciplinar, um processo que venha apurar as transgressões reiteradas da Enel com a população de São Paulo, que podem levar a Enel, inclusive, a um processo de caducidade.
Em entrevista à Globo News, Silveira afirmou que o setor elétrico brasileiro foi privatizado de forma equivocada e quer buscar taxas mais exigentes de qualidade de serviço. O ministro disse ainda que pretende aproveitar o momento de renovação das concessões de distribuição para corrigir os contratos de concessão com as distribuidoras.
Os contratos de distribuição com as distribuidoras, quando foram feitos há 10, 15, 20 anos atrás, eles foram contratos muito frouxos, que deram a liberdade de uma qualidade de prestação de serviço muito aquém daquilo que a população brasileira exige. Por isso, nós vamos corrigir agora na renovação.
A Enel é uma multinacional italiana que está presente em 30 países ao redor do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá e Espanha. A distribuidora chegou a São Paulo em 2018, quando adquiriu 73% das ações da estatal Eletropaulo. Hoje ela possui a empresa na sua totalidade. Durante esses 6 anos, a Enel São Paulo foi multada em mais de R$ 700 milhões pelas agências reguladoras. Afinal, a solução passa por rever as concessões? Há um risco do governo petista querer reestatizar o serviço de energia? Como fica o consumidor nessa história? Sobre estes temas, vamos conversar com Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Olá, Cláudio, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Obrigado, Emanuel, estamos à disposição, um prazer.
Cláudio, como é que o senhor avalia a pressão do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a ANEEL para uma fiscalização mais dura sobre a Enel em São Paulo? Há um pré-julgamento indevido e que a gente pode até classificar de natureza política na maneira como ele se colocou?
Na verdade, toda vez que acontece problemas dessa natureza, causam transtornos graves à população, com frequência, não só aqui no mundo inteiro, isso é utilizado politicamente. Só que, nesse nosso caso, não precisava ser tanto assim, né? Porque o dano causado para a sociedade a partir dessas colocações que o ministro acaba de fazer é gigantesco. É compreensível, Manuel. Quando você está falando de eletricidade, que se tem uma coisa sem a qual não se vive mais, é eletricidade, né? O transtorno é gigantesco. Então você cria na sociedade, naturalmente, um fenômeno tipo uma predisposição e uma irritabilidade exacerbada toda vez que qualquer tipo de problema aconteça. Então, esse é o pano de fundo que propiciou a que o ministro de Minas e Energia fizesse essa colocação, e é evidente que é política.
Nessas críticas do ministro, se coloca ali, acaba colocando em debate a possibilidade de se extinguir o contrato com a concessionária. Te pergunto, Cláudio, essa possibilidade é viável e pode ter um resultado melhor para o contribuinte? E há empresas aptas para assumir um parque como São Paulo?
De novo, vamos ser aqui bem objetivos. Né? O serviço, a prestação de serviço de distribuição de eletricidade, ele é regido pela legislação, número um, depois pela regulação, enfim, a legislação estabelece que cabe à ANEEL, agência reguladora, estabelecer as regras, não só estabelecer, como fiscalizar e eventualmente punir, no caso de descumprimento de alguma cláusula, a legislação, a regulação e, por último, o contrato de concessão. O instrumento da caducidade, ele existe previsto no próprio contrato de concessão. Agora, o que dá causa à caducidade é quando fica caracterizada a total incapacidade da concessionária prestar o serviço, conforme a legislação, conforme a regulação e conforme as exigências do contrato. Esse terceiro aspecto nem de longe se aproxima com o que está acontecendo em São Paulo. E eu digo mais, né? Nós temos aqui um exemplo recente onde se aplica, enfim, a recomendação de caducidade. A empresa concessionária da Amazonas, que está totalmente inadimplente, incapaz de prestar os serviços, cumprir o contrato nos termos que ele está estabelecido, que não foi capaz de apresentar um plano crível de recuperação. Então, isto passou por um processo da ANEEL, que examinou em detalhe todas essas questões, com audiências públicas, etc., etc., constatou isso que eu estou dizendo, e a ANEEL formalmente propôs o poder concedente ao Executivo, ao Ministério que representa, né? Propôs ao Ministério a caducidade, fundamentada em duas grandes verdades: total incapacidade financeira e o descumprimento contumaz dos preceitos do contrato para prestação de serviço. E cadê alguma iniciativa do governo em relação a isso? Desde novembro do ano passado, tem a recomendação formal da ANEEL e o governo não fez nada. Aí damos um salto quântico para o que nós estamos assistindo hoje. Aqui, como a vitrine é muito maior, faz-se esse show que, a meu ver, presta um desserviço enorme a sociedade brasileira.
Seria, então, uma sugestão muito radical dada pelo ministro Cláudio?
Não cabe, né? Porque só para ficar nesses dois parâmetros principais, uhum, a capacidade financeira, provadamente ela tem. Eu tenho até um dado que eu fui verificar hoje, né? A antiga Eletropaulo, ela antes tinha um outro acionista controlador, empresa chamada AES. Essa empresa AES, ela investiu, no período que ela foi concessionária, a AES investiu 0,800 milhões por ano, uhum, na média. Uhum. Nos 5 anos e meio recentes, para cá, desde meados de 2018 até hoje, a nova controladora investiu 1,5 bilhão por ano, quase o dobro. Foram 8,4 bilhões investidos na rede de distribuição aqui em São Paulo. Em um momento, a empresa apresentou características de que não tinha capacidade de se financiar para cumprir um contrato. Quer dizer, do ponto de vista do regulador, que quer a prestação de serviços sendo feita, duas coisas: ela tem capacidade realmente de fazer o que ela se propõe, vale dizer que o contrato a obriga a fazer? Provavelmente sim. E uma segunda coisa, com relação à prestação de serviços propriamente dita, ela tem descumprido recorrentemente regras e as normas e os padrões de qualidade impostos pelo regulador? Não, absolutamente não. Tem dois indicadores que são, do ponto de vista da regulação, os mais fundamentais estabelecidos pela agência reguladora. Estabelece limites aos quais as concessionárias estão obrigadas a cumprir. Um que mede a frequência de interrupções involuntárias, pane, corte de luz, algum corte de luz, e outro que mede a duração média por consumidor por ano, medida em horas, dessas interrupções. A duração nada mais é do que o tempo médio que a concessionária leva para restabelecer o fornecimento de energia numa situação em que há interrupção. Para estabelecer esses limites, a ANEEL tem toda uma modelagem extremamente sofisticada, já testada e que tem dado resultado, que ela aplica empresa por empresa, concessionária por concessionária. Não é um limite único para o Brasil, é evidente, porque cada concessionária tem características diferentes da sua área de concessão. E a modelagem adotada pela ANEEL leva isso em consideração. Vou dar um exemplo. Pega uma região conturbada como o Rio de Janeiro, onde você tem lá duas concessionárias prestando serviço, nas quais uma parte significativa da energia é furtada por causa de regiões de milícias, enfim, regiões onde o Estado não tem acesso. Então, no Rio de Janeiro, a modelagem indica que os limites admitidos pelo regulador, tanto de duração quanto de fala, levam isso em conta. São mais altos do que numa região como São Paulo e assim por diante. Numa região muito erma, vamos pensar no Centro-Oeste, etc., etc., né? Onde você tem linhas de distribuição muito longas para atender cargas relativamente pequenas, né? Então a modelagem vai indicar que você tem que ter limite de DEC, de duração de reparo, mais alto do que numa região urbana, onde você, aqui pertinho, você consegue fazer as coisas. Ou seja, isso só para entender o conceito, que esses indicadores, DEC e FEC, são estabelecidos pelo regulador, usando toda uma sofisticada modelagem da qualidade, e mais do que testada, e eu vou falar os números que mostram isso, bem sucedida, e específico para cada regulador. No caso Enel, ela vem cumprindo isso, assim, por larga margem, né? O ministro falou que considerava muito frouxos esses limites estabelecidos pela Enel. Eu ouço esse tipo de coisa, confesso que me dá um desconsolo gigantesco, né? Aí você me permite trazer um pouco uma visão pessoal. Aqui no Instituto, a gente estuda o setor elétrico com profundidade, né? Uma equipe de mestres e doutores analisando as principais dimensões do setor, política tarifária, comportamento da agência reguladora, mas sempre baseado em números e fatos. Não tem eu acho.
Uhum.
Eu acho que está frouxo, eu acho que não está frouxo. Porque isso só revela o desconhecimento dos números e dos fatos que tratam isso. Como tem sido bem sucedida a regulação brasileira? Desde que, no final da década de 90, um conjunto de leis possibilitou a criação da agência reguladora, a privatização das empresas, esse conjunto que definiu, digamos, o arcabouço principal da regulação administrativa, a história é de sucesso absoluto. Hoje, praticamente toda a distribuição de eletricidade aqui no Brasil se dá por empresas privadas. Você tem acidentes de percurso, como no caso do exemplo lá da empresa de Amazonas, mas, no geral, esses indicadores, tanto o DEC, que é, né, da duração média de reparo, né, quanto o FEC, de média frequência, a ANEEL tem estabelecido para eles limites cada vez mais agressivos, induzindo, entre aspas, incentivando as empresas a serem mais eficientes para cumprir aquelas metas.
Quero até pegar esse gancho e, conhecendo um pouco do histórico de visão ideológica do PT, inclusive sobre política econômica, o senhor vê como risco a possibilidade de reestatização de empresas de fornecimento de energia no Brasil? Há esse risco ou esse arcabouço nos garante que esse passado não vai mais voltar?
Eu acho que esse risco não existe, de fato, né? À luz do que está na legislação, à luz do que está na regulação, não se justifica. Agora, dito isto, a caixinha de Pandora das iniciativas políticas aqui no Brasil me preocupa. Mas tem um dano que já acontece aí, que é, dado que uma autoridade, uma posição relevante como a do senhor ministro, faz esse tipo de declaração, mostrando o viés político, ideológico dele, totalmente desvinculado dos fatos, traz uma insegurança ao mercado, uma instabilidade, um aumento de percepção de risco, coisa desse tipo, que tem um custo. Tem um custo material, no fim das contas, no consumidor de energia. Sempre bom lembrar, a tarifa de energia ela é regulada e ela é definida pelo custo, baseado em alguns parâmetros, o investimento que a empresa precisa fazer, os custos operacionais que ela tem, os encargos que ela paga. E tem um parâmetro, que é o custo ponderado de capital regulatório, que é uma mistura ponderada entre o capital dos sócios, né, capital próprio, e o capital de terceiro, que é financiamento. Atividade de distribuição ela é amplamente financiada e o custo desse financiamento ele cresce na medida que instabilidades como essa são geradas, né? E na medida que ele cresce, vai crescer no limite a tarifa para o consumidor.
Visto que os contratos são longos, né, e faz sentido que assim sejam, existe alguma possibilidade, alguma abertura de repactuação de contratos com essas concessionárias diante de novos contextos que surgem, como, por exemplo, as mudanças climáticas, Cláudio?
Eventos climáticos extremos, tem que prestar atenção neles, estão se tornando cada vez mais frequentes. Tanto assim que em dezembro desse ano, recente, tem pouquíssimos meses, nós publicamos um white paper, que é um estudo mais aprofundado, tratando exatamente desse tema, né, para compreender os seus impactos no setor elétrico. E depois, na análise dos eventos, a gente produziu até uma tabelinha caracterizando o tipo de evento climático, os efeitos típicos que ele causa, por exemplo, um aumento vertiginoso na incidência de raios, um aumento de enchentes a partir de determinado nível. Tem lá o tipo de evento, o impacto que causa em cada um dos elementos e uma sugestão de ações mitigatórias. Importante ter presente que eventos climáticos extremos causam, sim, dentre outras coisas, problemas de suprimento de energia. Não tem jeito, você é incapaz, em lugar nenhum do mundo, montar um sistema elétrico robusto o suficiente para resistir a qualquer evento climático extremo. Não tem. Passou um furacão, passou um furacão. Você teve uma ventania de 104 km por hora aqui em São Paulo, em um ambiente que é fortemente arborizado, a maior ventania já ocorrida no histórico, desde que se tem registro aqui, tem jeito de você bater problema. Mas, enfim, tem lá essa análise de evento climático extremo e você tem ações mitigatórias. A grande dificuldade é que dessas ações mitigatórias, todas têm um certo custo. Cabe ao regulador examinar e o trabalho da regulação é permanente isso, ver o que, que você deve considerar como possível fazer ou não. Na primeira parte da sua pergunta, basicamente, como é que você trata essa questão em função do que ocorreu, né, do ponto de vista aqui da concessão.
Exato.
Né? Eu acho que a resposta já está na simples descrição do fato. Né? É impossível você considerar os efeitos daquele evento climático extremo como um padrão de prestação de serviço da concessão. Tanto isso é verdade que a própria regulação estabelece o chamado expurgo. Quer dizer, tem determinados eventos que levam à interrupção, né? Mas que a ANEEL, após examinar o processo, expurga dos indicadores da empresa. Né? E é importante que assim o faça.
Bom, então tirando um pouco dessa politização e radicalização nas falas do ministro Alexandre Silveira, a maneira como tem conduzido o caso, ANEEL, em relação à Enel de São Paulo, tem sido correta para que ela consiga prestar um serviço melhor para o consumidor? Olhando muito sob o ponto de vista de quem está em São Paulo e tem sofrido muito com os apagões, ele pode se sentir amparado, Cláudio?
Em primeiro lugar, deixa eu me solidarizar integralmente com você. Já que você falou de você, eu falei, meu, eu sofri muito com os apagões. Para aqui num bairro, que foi um daqueles, né, foi a minoria, mas foi um daqueles que levou uma semana para restabelecer. E não apenas isso, né, quer dizer, o transtorno aqui foi gigante. Passei noite sem dormir. Né. Teve uma noite que o barulho de motosserras aqui no meu bar era gigantesco e não me deixou dormir. Tá. Tanto que às 6 horas da manhã, desci para ver o que estava acontecendo, um pouco antes de 6, ainda estava clareando o dia, e me dei conta que tinha estimativa grosseira, mas perto de 100 pessoas trabalhando, não só da concessionária, muito da prefeitura, acho que o Corpo de Bombeiros serrando árbitro. Enfim. Ou seja, sofri transtorno com muita gente. Os números são assustadores. São Paulo tem 8 milhões de consumidores, aproximadamente. Próximo de 2 milhões foram afetados, tiveram algum tipo de interrupção. Essas interrupções, 95% delas, segundo a informação que a empresa prestou, foram causadas por queda de árvore ou de galho em cima da rede, ou seja, destruindo a rede. Rede que tinha que ser reconstruída. A gente sabe também que desses milhões de consumidores, a enorme maioria, perto de 70%, 80%, em menos de 24 horas já tinha sido restabelecido, mas fica uma franja, aqueles de maior dificuldade, como infelizmente o meu bairro também, né? Que pegou lá o final da franja. Né? De qualquer forma, os números são tão assustadores, assustadoramente grandes, que o mal-estar da sociedade dos consumidores, né? Está lá, enfim, isso é fato. Eu reconheço e sou parte disso, como imagino você também, todo Sim. mundo que foi afetado por isso. Então, isso, de novo, é o que dá o caldo para o uso político desse fato. Dito isso, cabe olhar, quando você examina uma prestação de serviço de uma concessão, o contrato é de 30 anos. Você está cometendo um erro na largada se você for examinar a performance da empresa em cima de algum episódio acontecido. Para ser bem objetivo, agora ele está citando meses, dos quais um deles, que foi o que causou a maior insatisfação da população de consumidores, etc., etc., foi provocado por um evento climático extremo. O interesse é meramente político, está desvinculado da realidade dos fatos.
Só para a gente concluir uma última pergunta, Cláudio, sempre quando surgem essas crises e se coloca isso em debate, especialmente como é constituída a infraestrutura elétrica de distribuição de energia nas grandes cidades, como São Paulo, sempre por via aérea, sempre pinta a sugestão de enterrar a fiação. Isso é uma panaceia? Isso realmente resolveria todos os problemas? Como é que o senhor avalia esse debate? Eu sei que esse debate rende um simpósio inteiro, mas em linhas gerais, o que o senhor diria para a gente sobre esse aspecto?
A pergunta é ótima, até porque esse tema surgiu muito forte também de novo, né, em função do episódio de 3 de novembro. Se realmente foi a queda de árvore, de galho, a principal causa do sofrimento todo, vamos enterrar as linhas e aí você fica imune a isso. Né? Mas aí tem o famoso só que, né? Só que não é bem assim, eu vou explicar. Aterramento de fio, vou citar apenas duas características importantes. Primeiro, é muito caro. Comparado com a rede aérea, ele é muito caro. E lembro que, como a tarifa de energia é definida pelo custo, esse custo adicional para levar a mesma quantidade de energia para um certo número de consumidores vai ser cobrado numa tarifa que vai crescer. Então, ele é muito caro. E a outra questão relevante para observar é que o seu benefício ele é predominantemente localizado. Quer dizer, você tem uma rede vasta, rede aqui em São Paulo, de cerca de 40 mil quilômetros. Você tem regiões, e até da rede de São Paulo, se não me engano, cerca de 8 ou 9% já é subterrâneo. E você tem regiões onde a rede ainda é aérea, mas que você tem uma grande densidade, poder aquisitivo maior, etc, etc, né? E até regiões que valorizem mais até o efeito estético por uma rede subterrânea se comparado com a rede aérea. Agora, você tem outras onde esse benefício não é sentido. Digamos que você mora aqui numa dessas regiões nobres, etc, etc, né? E eu moro num subúrbio lá. Dada as nossas condições, eu estou menos preocupado com o efeito estético, comparativamente para a minha existência, menos preocupado com o efeito estético, por exemplo, do que com o custo da energia. Eu não quero saber de enterrar fio ali para melhorar esteticamente, ou até mesmo a questão de segurança, de suprimento. Quer dizer, se eu olhar o meu histórico, que eu tenho lá um certo número de picos de luz ao longo... Estou falando desse evento extremo. Aquilo me incomoda, mas não é dramático. Você tem uma pane aqui porque alguém bateu num poste, derrubou a linha, etc. Aí levou 3 horas para consertar, ou estourou um equipamento, uma coisa. Eu não perdi todas as minhas comidas na geladeira, etc. Enfim, esse nível de qualidade... Tem cidadão para quem esse nível de qualidade é satisfatório vis-à-vis o que ele teria de custo, de tarifa a mais, se ele quisesse aumentar isso. Então, não é simples a solução de aterramento de fio. Hoje, uma estimativa grosseira, se você supuser um aterramento de fio vai custar, sei lá, 4, 5 milhões por quilômetro de linha implantada, e você tem 40 mil quilômetros de linha, então só isso você está falando em, multiplica 40 por 5 milhões, 200 milhões de investimentos só para aterrar. Só para mostrar por absurdo, não dá para pensar assim genericamente. Casos isolados, sim, podem ser pensados, podem ser testados e eventualmente implantados, desde que se tenha uma solução justa do ponto de vista do que se pretende de ganho de adicional de segurança, adicional em cima dos padrões que já são definidos, ganho de questões estéticas e o benefício colhido por um subconjunto de consumidores.
Nós ouvimos aqui Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Cláudio, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa reportagem. Um grande abraço e até a próxima.
Até o próximo, um prazer.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.